Gavarit, Moscová. Fala, Moscou. Bom dia, boa tarde, boa noite. São exatamente 8 horas e 5 minutos, horário de Moscou. 2 horas e 5 minutos, horário de Brasília. Vamos tentar. Ontem a gente falou só do atentado. Hoje a gente vai dar uma atualizada no assunto. Porque ontem parecia uma coisa e era muito pior. Foi muito pior. A gente já sabia mais ou menos que tinha ontem mesmo, quando começou, que entre 40 e 60 mortes, a gente já sabia que era mais de 100. Só que a gente não tinha na notícia oficial, né? A gente sabia que era bem mais de 100. E é bem mais do que 100. A gente botou um comunicado na nossa página, www.amizadebrasilrussia.com.br. Ou então você bota a sua Amizade Brasil Rússia no Google que você encontra. E a quantidade de mortos ainda vai aumentar, né? Infelizmente. Estava em 133.
É.
O problema é que, como foram muitas pessoas ali, para vocês terem uma ideia, eram mais de 7 mil pessoas naquele que estavam assistindo. Né? E, evidentemente, com uma coisa assim, como aconteceu, foram tantos cartuchos encontrados, foram mais de 3 mil cartuchos. Existem 11 pessoas detidas, até um pouco mais de 11, que foram detidas em Moscou. Só que, vamos dizer assim, em caso de investigação não se fala. E duas delas foram pegas tentando sair da Rússia, já numa região bem longe de Moscou, perto da fronteira, menos de 400 quilômetros da fronteira. E aí, falar para a nossa Rainha Sofia aqui, botar a gente de... Depois a gente vai tentando esclarecer algumas coisas que a gente já sabe. Agora, infelizmente, a gente está vendo a desinformação nos canais. Não estou dizendo só da América Latina, não. Desinformação na CNN e Inglaterra só fala no câncer da princesa. Bom, o que eu sabe, o rei também está com câncer. Ninguém fala porra nenhuma. Primeiro fala que ela estava com... O marido dela estava com amante, depois ela fala que isso, depois ela fala que está com câncer. Tá tudo bem, infelizmente. Não quero que ninguém tenha câncer, não. Agora, já tem algum tempo que o Charles está com câncer, né? Ou será que é cirrose? Não sei. Agora, sobre esse assunto, a gente vê pouca informação. Muito pouca informação. E a gente quer esclarecer o máximo possível os dados que a gente tem. Oficiais e... Alguns que a gente sabe que ainda não são oficiais, mas são quase oficiais. E depois eu vou pedir que a Sofia leia também a carta que a gente fez. Bom dia, Sofia. Hoje é um dia de luto, né?
Isso é importante. Bom dia e estamos todos de luto. Todo o mundo está de luto, não somente a Rússia. O mundo. É lamentável... De los 133 muertos, hay 3 crianças.
Ontem era 30. Aumentou 133.
Hay otras crianças que están feridas. Ese fue el último comunicado que acaba de publicar Rusia ahora, hace 5 minutos. Publicó la TASS. Nos ya tenemos en nuestra página la información. Nos regimos por la noticia en la Rusia directo de acá de Rusia. importante la solidaridad que aconteceu com os russos. Hoje foi muito importante a
quantidade de gente para doar sangue.
Doar sangue. A gente está muito comovida. Nós bem temos o coração partido, não? Partido por a situação de injustiça, de lo forte que foi este ataque terrorista. Gente que não merece, que está lutando por um mundo melhor. Librarnos del nazismo y acontece esto.
Entonces, teve un amigo, perdió a sobrinha. A gente teve un amigo que a sobrinha dele estaba lá y acabó que ella faleció también.
Entonces, el dolor es muy cercano y creo que la humanidad, ahora que se esclarezca bien el asunto, debe dar un merecido a quien corresponda. Primero, la desinformación de todos los medios occidentales es impresionante. Fala de ISIS, fala de esto, fala de esto otro, nada que ver con la información real que está publicando a Rusia. La Rusia primero está investigando.
Y mucho.
Y mucho. Ya tiene detenidos, ya está en interrogatorio. Más nos esperamos noticias oficiales, que sean por redes oficiales, de canales oficiales de Rusia. Mucha pregunta con lo que está aconteciendo. ¿Por qué los mercenarios se dirigían a Kiev? Rusia se hace frontera con mucho país.
Y sobre todo,
estaban intentando entrar a Ucrania, mas ¿por qué a una Ucrania? Mas,
tampoco no era ucraniano.
Y no son ucranianos.
No, no
era. Mas son mercenarios. El mercenario va por dinero. Sí, sí. Mas ellos ya falaron que fueron contratados y por una miseria de dinero.
No da
5 mil dólares.
$5,000, mas $5,000.
$5,500. Por hacer esa masacre. Mas, más tarde o más temprano, la verdad va a salir a la luz. Yo confío en la dirigencia de la Rusia de que en este momento tengan la cabeza muy fría para hacer un buen análisis, porque a provocación es para Rusia, a provocación de cometer este acto terrorista. Es muy doloroso para nosotros, que somos tan cercanos a Rusia, somos asociación amistad Brasil-Rusia, siempre estamos en contacto con la Rusia directo. Es muy doloroso, conociendo a un pueblo ruso, sobre todo un pueblo tan heroico, viviendo en la Rusia, un pueblo tan noble. Para nosotros es muy, muy doloroso. Nos hicimos un pequeño comunicado hablando justamente de la Asociación de Amistad de Brasil-Rusia. Se encuentra hoy con el corazón partido por dolor de nuestros hermanos rusos. Están sintiendo el cobarde atentado terrorista sufrido el 22 de marzo, que chocó al mundo entero. La crueldad que hizo significa un pueblo noble, valiente, heroico, como el pueblo ruso. Nos, Asociación de Amistad de Brasil-Rusia, nos solidarizamos con todo un pueblo ruso, con todos sus familiares y amigos, gobierno de la Federación Rusa, que sufrieron ataque cobarde en primera mano. Nuestra fuerza hoy está con vosotros, su dolor está en nuestro corazón. Su esperanza de justicia os acompaña de manos dadas como hermanos que somos. A su dolor es también nuestro, nos. Ningún ataque terrorista puede manchar la bravura de un pueblo que consiguió conquistar el corazón de millones de seres humanos, que tiene esperanza en su pueblo, en su líder, en su capacidad heroica que os identifica. Nuestras lágrimas están en cada pétalo de flor depositada en todos los lugares del mundo, porque hoy fueron atacados nuestros héroes, gente bonita, era gente linda, constructores de justicia y fraternidad. Y un mismo a lo más cruel puede apagar la luz de esperanza de la humanidad, ten para vosotros. Continuamos de a manos dadas con vosotros en busca de justicia. Pedimos que no desmoronen hoy, sean personas fuertes, velas heroicas, a verdad o amor y a fraternidad está de su lado. Cada ser humano que hoy coloca una flor en este sentido a sudor, mas también está depositando o apoyo incondicional de millones de seres humanos tienen en vosotros. No sea un pueblo heroico, que más de una vez supo salvar a la humanidad de nazismo. Están que todos podamos vivir un mundo mejor y más justo. Bravos y heroicos, su odor es nos. Y como vosotros, hermanos, nos enseñaron la victoria nuestra. Asociación Amistad de Brasil-Rusia.
A gente podia botar muito mais coisa, mas acho que é mais simples possível. Eu só quero, lembrando, que esses dois detidos foram detidos num lugar que... Esses dois assassinos, né, eles já tinham passado de São Petersburgo e foram presos na província de Leningrado. Que sinem serem presos na província de Leningrado. Muita gente não, acho que não sabe, mas existe ainda a província de Leningrado, é enorme, né? A cidade pode ter mudado de nome, mas a província não. E, bom, o que dizer? A quantidade de gente que foi doar sangue foi uma coisa impressionante. As filas eram gigantes. Gigantes. Muito grandes. E era necessário. E era necessário. Todo mundo perguntando como eu posso ajudar, né? Como eu posso ajudar? Bom, nessas horas você fica um pouco sem saber como ajudar e viram essa questão de, como já tinham falado na televisão, que o sangue era o bastante que tinha. Bom, o sangue era que nos hospitais tinham bastante sangue, porque o que eles mais precisavam da transfusão de sangue. Ficou aquela dúvida, será que é o bastante? Então, foram milhares e milhares e milhares de pessoas. Tanto que tiveram que montar hemocentros no meio da rua, montar hemocentros dentro de caminhões, hemocentros de... Foram construídos hemocentros assim, e a fila eram de milhares de pessoas. Não foram todos levados para um hospital, foram levados para vários hospitais. Era muita gente. A gente fala de feridos, né? Esses feridos são feridos graves, né? E as crianças estavam em um estado gravíssimo. E ainda estão, muitas delas. E a gente sabe como o povo lá é solidário, né? Se um precisa, todo mundo corre. Agora, vamos tentar entender como funciona, né? Porque, como a gente conhece a Rússia e conhece muito bem como é o povo, vamos entender uma coisa. Não pense que eles estão tristes de cabeça baixa, que é triste tão e muito, mas de cabeça baixa. Eles estão procurando. Bom, o que a gente faz agora?
Como se fosse uma segurança.
É, a segurança, tanto que. Os táxis que precisar, que nesse foro tiveram a necessidade de ir para a região, estava sendo de graça. Os metrôs passaram a funcionar de graça, telefones funcionando de graça. Quer dizer, existe toda uma estrutura já pronta que numa situação como essa. E, por exemplo, se você não, o seu telefone, você tem um telefone e não tem crédito, ele funcionava do mesmo jeito. Então, existe toda uma logística que num estado como esse. Agora, como é que a gente fica assim? Como é que tão rápido. Bom, vamos lembrar que Leningrado ficou sitiada 800 dias.
La gente peleó con el tiempo.
E Stalingrado, quase, os soldados soviéticos tinham que lutar com os dentes. Não tinha, era faca e dente. Entendeu? Porque você imagina você passar 800 dias, mais de 800 dias
Mais
com os
dos.
nazistas, mais de quase 3. Foi 2 anos e meio. E Moscou também, né? Os nazistas ficaram a 50 quilômetros de Moscou. 50 quilômetros, tem até um marco lá, onde eles ficaram parados. Então, você vê que. Agora, o que você pode esperar de uma reação do governo? Eu acho que existem duas coisas. Primeira coisa foi o que disse o porta-voz do governo. Você lembra o que o porta-voz do governo disse? Qual foi a.
Peskov falou que Rusia está en guerra. Dice que la situación se cambió de operación especial, se refiere a eso, de situación especial de la que acontecía a una guerra. Lógicamente, no es para asustar a la gente, nos creemos que justamente la Federación Rusa sabe que en sus manos está la paz del mundo. Él ha tratado de, por todos los medios, de conseguir la paz en el mundo. No es fácil, justamente ser atacada, ser sancionada, ser golpeada, ahora un ataque terrorista. No es fácil, pero Rusia ha conseguido hasta ahora que no existe la Tercera Guerra Mundial. Y eso lo consiguió Rusia, porque si es por los Estados Unidos,
Não,
OTAN
já
o la
tinha
Unión
começado
Europea,
faz tempo.
hubiese comenzado hace tiempo. Hace tiempo. Y estas situaciones así son provocación para que Rusia caiga de frente en otra escalada y comience la Tercera Guerra.
Bom, o que acontece é o seguinte, eles levaram a situação no limite, que falava assim, bom, agora eles vão.
Tirar uma bomba
É
nuclear.
porque existe sempre aquela história, né? Quando tem uma briga entre duas pessoas. Quem começou? Quem deu o primeiro soco? Quem deu o primeiro golpe? Às vezes não é bem assim. Às vezes você é tão agredido de outras formas que você acaba agredindo fisicamente. Você chegar num ponto desse é mais difícil. Se imagine se a Rússia fosse um moleque, como são esses países que, como essa merda desse Macron. Ele já tinha feito uma. merde tanto. Se você pensa bem que isso, esse conflito já podia ter terminado há muito tempo, se não fosse o primeiro-ministro da Inglaterra. Ele poderia ter terminado já há quase 2 anos. Uhum. Só que ele disse não. E agora, para quem está acompanhando, a gente até estão fazendo uma... Os canais de televisão russo estão fazendo uma retrospectiva histórica aí sobre algumas coisas que aconteceu no mundo que a Ucrânia estava, né, muito ela já estava tão envolvida no tráfico de armas, mas tão envolvida que até esses países que agora estão se libertando da França, tudo isso, Burkina Faso, Níger, todos eles estavam na mão da Ucrânia em cima de uma guerra civil que era mantida pelas armas ucranianas que saía, e era uma máfia que saía de Odessa. Né? Primeiro eles venderam todas as armas soviéticas, depois eles começaram a fabricar, depois eles terceirizavam. E eles também vêm, e outra coisa, eles vendiam arma israelense. Estranho isso, essa conexão com Israel. Israel sempre foi um vendedor de armas conhecido, né? A Uzi sempre foi uma fábrica de armamento muito conhecida. Agora, nessa altura do campeonato, você pensar assim, bom, primeiro, a gente tem que esperar a palavra de uma pessoa aí, né? Que é o Sergei Lavrov, que deve estar estudando muito bem o que ele vai falar, porque o que ele vai falar vai ser aquilo que o governo decidiu que vai fazer. Você tem que pegar essas pessoas que estavam envolvidas nisso e tentar tirar todas as informações possíveis e imaginárias. Depois disso, você vai tomar a decisão do que você vai fazer. Algumas estão entregando fácil, né? Outras parece que até algumas sim se suicidaram, sim. Agora, a gente viu a rapidez que a polícia científica foi para lá e começou a fazer alguns tipos de investigação. E eram armamentos que já estavam sendo usados no conflito. A gente pensa que os armamentos que a Ucrânia usa são os rifles, essas coisas, são armamentos só do Ocidente. Não, a própria Ucrânia tem a fábrica de Kalashnikov. Uhum. Eles fabricam também. Porque, como foi feita na época da União Soviética, uma das fábricas ficava lá. Então eles fabricam. Por isso que ela ficou tão conhecida na África como a arma que todo mundo queria. Porque a Rússia, ela fabrica, ela tem um controle sobre as Kalashnikov muito grande. Primeiro, na China também se fabrica, né? Na Venezuela também, e começou a se fabricar e depois parece que parou. Existe um controle muito rígido disso. A fábrica existe, mas a quantidade que pode ser feita é controlada. Porque as AK-47 são armas que já estão fazendo há muito tempo, já tem um outro. A Kalashnikov já tem outros tipos de. Esse AK-47 já tem outras, né? Agora, se você quisesse chegar e falar assim, bom, já que eu fui atacado, eu ataco agora. Basta um míssil, basta uma bomba e você destabiliza o mundo inteiro. E se desestabilizar o mundo inteiro, é você botar em risco não só o teu país, mas a população civil de vários países. Acho que a Rússia, quando disse estamos em guerra, ela não disse contra quem. A operação militar especial contra a Ucrânia. Agora, estamos em guerra contra quem? Contra a OTAN? A OTAN não é um país, né? É uma entidade de vários países que alguns países até, vamos dizer, até tem uma relação amistosa até com a Rússia. Não são todos que fazem parte da OTAN que tem uma relação. Se a gente vê a Turquia, por exemplo, a relação que ela tem com a Rússia é muito boa. Muito boa. Né? A Hungria, que não tinha, começou a ver os problemas que estava passando e começou a ver também que, ó, chega, até aí eu vou, depois disso não, peraí, aí já é demais. Então, contra quem? Bom, eu acho que continua sendo contra o nazismo, mas quem é que está usando o nazismo para tentar atacar? E por que a Rússia? Né? E por que a Rússia? Bom, começando com a região de Donbás, a Crimeia, tudo isso, que para eles isso não é nada. Eles não têm nem aí para a Crimeia. Você acha que Estados Unidos e Europeia estão aí para a Crimeia? Ou para Donbás? Não estão nem aí. Se você perguntasse para eles há 2 anos atrás onde ficava, eles nem sabem. Agora, o que acontece é o seguinte: qualquer tipo de demonstração de força aí, de como já tinha acontecido antes, da Rússia, eles vão querer contra-atacar. A hegemonia ou é nossa ou é de ninguém. A Europa está destruída por dentro. Ela tem que mostrar que ainda tem algum poder. Algum. Então, é por aí.
Mas eu te quero falar um pouco do cinismo da Europa.
Não,
Hoje
isso
dando condolência, hoje
hoje
pudendo
estava todo mundo
bandeira
triste.
a media asta, hoje. Quando lo que ha provocado Europa, la OTAN y Estados Unidos en contra de Rusia, no tiene nombre. Son
Sabe o
los
que
primeros
parece? Todo
responsables da
mundo fala, não
situação.
fui eu que fiz, não fui eu que
Mas
fiz.
hasta la OTAN falou. Hasta la OTAN.
Vai falar o quê?
Estaban muy conmovidos con la situación. Más el cinismo de Francia, de que hace unos días quería enviar soldados para combatir a los rusos.
Fala que vai enviar hoje.
Fale que va, eso, fale que va a enviar hoy. ¿Cómo le va? Más ya Moscú mandó una advertencia. Más países como Italia, Alemania, solidarizándose con el pueblo ruso cuando lo único que han querido es cometer actos terroristas ellos mismos. Ellos han querido. Alemania hace unos días quería bomba, tirar
Poche da
misiles
Crimeia.
a Ponche, a Crimea. Ahora quieren pasar por unos santos. Entonces, el cinismo de Europa. No hay que dejarse engañar. Eso es lo importante.
Engraçado que a gente sabe que tem países que brindou esse ataque com champanhe. Por incrível que pareça. É. Eu não sei nem dizer quem é. Teve país que brindou. Agora eu quero ver ele falar assim: olha, sinto muito, mas a gente vai mandar soldados para lutar contra vocês. Fala hoje. Quero ver se tem
Coragem.
coragem de falar isso hoje. Eu acho que até os Estados Unidos, se eu soubesse que algum país ia falar isso, ele falou: cala a boca, fica quieto, pelo amor de Deus, aí, porque não, como a gente diz hoje, não mexe com quem
Tá
está
ferido.
ferido, não, porque a coisa é pior.
Mas você sabe que sabe, todos saben que hay 21 millones de reservistas. Yo hago una aposta de que ya no son 21 millones, son mucho más con lo que aconteció.
Nossa, deve ser. É verdade, deve ser. Se tinha 21 milhões de reservistas, já deve ter. Ele imagina quanta gente depois não levantou ontem e falou assim, não, agora eu vou me colocar também à disposição aqui. Olha que tem gente que já é. A maioria já são bem grandes, hein? Pessoas de 70, 60 anos.
Não, eu vi uma reportagem.
E muitos.
Muitos.
Pessoas que não têm uma perna.
Gente que está aposentada.
Vários aposentados e foram se alistar. Por isso que colocaram muitos na reserva, porque já eram pessoas de mais idade, mas.
Mas tinham experiência militar.
Muitos têm experiência militar, é muito grande. E quando viram que, bom, já que no, na linha de frente eu não posso fazer nada, o que, que eu posso fazer? Aquecedor.
Aquecedor de.
Então eu posso fazer aquecedor, eu faço em casa aquecedor portátil. Começou a fazer e começou a doar para as tropas, aquecedor portátil. Outros faziam comida em casa, uma churrasqueira gigante, assim, fazendo carne. É. Outras fazendo meia, isso na Chechênia. Essas mulheres fazendo meia para os... E botando um presente dentro, uma carta dentro, um doce, alguma coisa que e mandava. As crianças escrevendo cartas para os soldados, e não era para um soldado, era para qualquer um. Agora, a gente vê o seguinte, ficar parado esperando só vendo notícia, não é assim que funciona. Lá não é assim que funciona. Lá você vê que se começar. Se o muro cai, todo mundo vai lá pegar um tijolo e refazer. A gente vê hoje o que. Sobre aquele garoto de 15 anos que salvou quantas vidas? Mais de 100? Não foi? Essa história acho que também tem que ser contada. Do garoto que salvou.
Estava lendo.
Quando eu li, eu falei assim, nossa, como? Aí você entende, por exemplo, no meio dessa confusão toda, a atitude que alguém pode tomar. Não é de força, não. É inteligência mesmo, aquela coisa de. Ele não foi salvar a vida dele primeiro, ele pensou da vida dos outros. Então, isso, é, claro, emociona, porque você vê assim...
15
bom,
anos.
Garoto de 15 anos. 15 anos, né? 15 anos. 15 anos. E ele salvou a vida de mais de 100 pessoas. Conta um pouquinho disso, viu?
Um adolescente que trabalhava como... atendente de vestuario, salvó más de 100 personas durante el ataque terrorista. Él dice que Islam Salama, se llama. Estaba trabajando cuando vio a la gente, que personas corriendo. Todos corrían hacia una puerta aglomerada de salida, y él era el que tenía la tarjeta para un cartón para abrir la puerta. Y empurré ahí a las personas a palabra, están atirando, dejen pasar, y abrió la puerta y pudieron salir todos.
Sí,
más de 100 personas. Sí, atravesó todo y. Es un héroe. 15 años.
¿Y eso se ve pelo nombre?
Más.
¿Un nombre de él?
Islam.
Pois é.
Um garoto trabalhando.
Quantos,
isso é a vida. Isso é que a gente que.
A gente não conheceu.
Não. Muito.
Praticamente onde a gente vê, a maioria era muçulmanos. Né? A maioria era muçulmanos. Só que eram muçulmanos russos. É diferente.
Lá você não vai falar que, ah, eu sou russo. A religião vem depois, né? Você vê na Rússia, é muito normal. Você vê uma igreja ortodoxa com a mesma parede, do lado tem a mesquita. E tudo bem. Você sabe que em Lugansk foi destruída uma igreja ortodoxa e quase na esquina tinha uma mesquita. Sabe qual foi a primeira coisa que eles fizeram? As pessoas que estavam na mesquita saíram para ajudar. No dia seguinte, foram ajudar a reconstruir a igreja.
Pasa que no no habla un mundo
É.
di distinto, eso es bueno explicar, que no habla
É,
de una
porque
forma de
você vê
cuando
assim,
uno
um
estaba
muçulmano construindo uma igreja cristã, por que não?
es un
Qual
mundo perverso.
é a diferença? E se fosse ao contrário, ia ser a mesma coisa. Porque aquela coisa de você falar assim, ah, mas eu sou muçulmano. Não, você é cristão, eu sou muçulmano. Não, nós somos russos. Ninguém
Somos um
pergunta a
povo.
sua religião.
Somos um
Lá,
povo.
a gente vê que é pela roupa quem é muçulmano.
Não é
A
só
gente vê
roupa.
numa loja que vende roupa para mulher, tem roupa para pessoas que são, vamos dizer assim, o ateu ou cristão, e tem roupa para muçulmanas também. E elas se vestem muito bem.
Muito.
Se vestem muito bem. E não pensa que é aquelas muçulmanas que não mostram o rosto, mas são muito bem arrumadas, muito bem pintadas, impecáveis. Impecáveis, as mãos arrumadas, muito bonitas, com renas e tudo isso. Sempre bem maquiadas, os olhos bem maquiados, né? Então você vê na rua assim. E outra coisa, todo mundo, se você é em outro país, todo mundo passa e olha. Lá está todo mundo acostumado que ninguém olha. Porque é normal. É normal. Não é uma coisa estranha. Não é uma coisa normal que você vai ver em cada esquina. A gente mesmo ia comer shawarma no lugar onde todos eles eram muçulmanos. Eu até perguntei, se falei assim, mas vocês são russos? Ele falou assim, ah, assim, um lado da família é russo, o outro lado da família era da onde mesmo?
Azerbaijão,
Hã?
Azerbaijão.
Não, não era do Azerbaijão, não, era do Cazaquistão. Era do Cazaquistão. Aí eles falam assim, ah, tá. Eles eram muçulmanos. Mas eles vendiam cerveja também. Não tomavam, mas vendiam. E bastante. E agora você vê como eles saudavam a gente, quando a gente chegava. Até quando a gente. Depois foi. Eles até prepararam um sanduíche pra gente de presente. Que sanduíche, hein? Agora, a educação, tudo isso. Agora você falava assim, não, mas eu sou russo.
Mesmo solo povo.
É um povo só com que tem várias caras, várias maneiras de ser. Ninguém lá. Claro, em Moscou tem muito loiro de olho azul, tem bastante. Mas tem alguns bairros que é todo mundo junto misturado, como diz aqui no Brasil, né? É todo mundo junto e misturado. E no metrô, aí,
Todos são iguais.
ali nem se fala.
Mas você lembra que nós pusimos um artigo justamente onde fala a embaixadora de Estados Unidos, que ela
Andava de metrô.
andava de metrô, Moscú. Porque en el metro son todos iguales. No hay ningún.
Ninguém conhecia
Bueno, ninguém conoce ele. Tampoco importa quién
ela.
sea él.
Não, é porque para eles, quem ela é só mais uma pessoa.
Não, porque ela falava assim, não, talvez alguém até me conheça aqui, mas eu sou mais uma pessoa. Então ela falava assim, não, primeiro que eu gosto de andar de metrô, olha
Você
aqui,
não lembra?
americano, hein? Porque andar de metrô é um lugar, assim, cada estação que você para é uma obra de arte. Porque o metrô da Rússia é lindo, né? É, e outra coisa, ninguém para ficar fazendo chacrinha com ninguém. Entendeu? Então ela pegava o metrô e.
Mas você viu que o outro dia se estava chamando? Alguém
Ah, o
tomou
Xamã.
o chamando o cantante russo. Estava chamando e sacaram uma fotografia assim como escondido. Pero ele vai no metrô.
Ele é. Não, essa do Xamã, ele tava, acho que com capuz, né? E falando. Ele andando de metrô. Depois ele andou, acho que foi algumas estações, não sei. Depois ele saiu, passou pela roleta. Aí uma pessoa pediu para tirar fotografia com ele. Mas era o cantor Xamã mesmo. E ele estava no metrô. E ninguém chegou lá e fez uma confusão porque era ele. Era ele. Todo mundo sabia que era ele. Ele tentou até disfarçar um pouco, mas as pessoas sabiam que era ele. Depois, claro, uma pessoa pediu quando ele passou na roleta para tirar uma foto. Mas não ficou a Globo. A pessoa tem mais o que fazer. Agora, nesse momento que ele está vendo.
Mas o que faz é chamar, lo hacen todos. Su obligación, defender su país.
É, vamos dizer assim, o Xamã hoje é um popstar na Rússia que virou uma febre. Os shows dele ficam lotados, ele é convidado para várias coisas e. Não é bem o estilo de música que eu gosto, mas ele canta de tudo, né? Ele canta de
É
tudo.
melhor que cantar em Minas Gerais.
É, ele canta o hino nacional em todos os shows dele. E alguns atos muito. Agora ele está sendo convidado para cantar junto com os cantores mais famosos da Rússia. Porque os cantores mais famosos da Rússia ainda são da época soviética, né? Ainda são da época soviética. Os mais famosos, mais famosos. Tanto que esse show que ia ter, né? Do piquenique. O piquenique é de da década de 70.
E faz o mesmo que essa chamada.
Faz a mesma coisa que faz o Xamã.
Proteger seu país.
Eles fizeram quando fizeram até uma música e esse show eles iam lançar outra música que eles fizeram em homenagem a
Aqueles
Donbás
soldados.
e aos soldados. Então, quer dizer, e olha aqui, ele é filho de polonês, hein? O cantor é filho de polonês.
Ah, é russo.
Quando perguntaram para ele qual o laço que ele tinha com a Polônia, ele falou nenhum. A não ser que os meus pais nasceram lá, mas eu não tenho nenhum laço com a Polônia, eu sou russo.
Não deu para nós, perdão.
Não, eu não tenho nenhum vínculo com a Polônia. Ele falou assim, meu vínculo com a Polônia é familiar. Eu pessoalmente não tenho nenhum vínculo com a Polônia. E foi, ele falou assim, foi um dos primeiros cantores a. Esse cantor, ele aparece muitos. Quando vários cantores vão cantar em nacional, ele também é um dos técnicos do The Voice de lá. Né? É um roqueiro. E é bom. E é bom. Por que que ele acabou com a garota acabou gostando dele? Por quê? Por a questão do The Voice. Porque ele começou a mostrar que ele era bom de guitarra e tocava guitarra e. Então tem algumas. Então, já o Xamã já é o uma questão de novidade, claro, existe uma questão de mídia em cima disso tudo. Porque, claro, você, hoje você ser um cantor, se você não tiver mídia, você não aparece. Só que ele está sempre com uma roupa e as cores da bandeira. Sempre. Ou uma faixa no braço com as cores da bandeira. E é para qualquer coisa que agora é onde se vai cantar nacional, ele está junto com os antigos e está cantando junto. E canta bem, tem uma voz boa. É o estilo de música, é para agradar um, não agrada outros. Agora, vamos pensar o seguinte. O que pode acontecer daqui para diante? Primeiro, vai ter uma resposta bem forte. Essa resposta não vai ser invadindo outros países. Primeiro que eu acho que Ocidente, Europa e Estados Unidos deviam pensar 10 vezes antes de tentar ajudar mais a Ucrânia, porque já está feio essa coisa de você ajudar um país que é exportador de armas para guerras na África e outros países. Está na hora de dar um basta nisso. É o país que mais lava dinheiro e é o país mais corrupto do mundo há décadas. Então esse dinheiro está alimentando uma corrupção bélica de armamentos. Quando a Rússia falou contra o nazismo, desnazificar a Ucrânia, não era destruir a Ucrânia, não. Agora, se já chegou em Moscou, a Rússia já chegou em Kiev e retrocedeu. Talvez agora os países do Ocidente tenham que pensar 10 vezes. Hoje eu não escutei ninguém que falou que ia mandar dinheiro para a Ucrânia. Vou até pesquisar se ia mandar mesmo dinheiro para a Ucrânia. Acho que hoje todo mundo ficou quieto. E ontem também. E nem vi o Macron ficar falando, só vi um meme dele que estava excelente. Ele na frente de um tanque cor-de-rosa com várias moças dançando do lado. Eu acho que é a força militar especial que ele está mandando para lá. Né? Mulheres que dançam cancã. Agora, como a gente falou, se você sabe que é um povo que agora essa guerra pode ser mais longa do que a gente esperava. Bem mais longa. Vai depender muito agora da inconsequência do Ocidente. Se são inconsequentes, essa guerra pode ser longa. E guerras longas a Rússia ganha fácil. Agora, podia acabar isso logo. Basta ter um pouquinho de bom senso. Você atacar, como foi atacado, um teatro, com tantas crianças dentro, com tantas famílias dentro, e você sair atirando. Foi muito pesado. Ontem eu ouvi um francês falando assim, ah, mas não foi a mim igual, porque na França, quando teve aquele atentado, morreram mais de 100 mortos. A gente sabia que tinha morrido muito mais de 100, só que a gente não tinha ainda os dados oficiais. E vai aumentar ainda.
Que tem competência atentado
terrorista. Ainda vai aumentar. E outro comparando ao 11 de setembro. Olha, o 11 de setembro foi uma coisa que foi provocada pelo próprio Estados Unidos. Né? Foi provocada pelo próprio Estados Unidos. Você sabe que a Rússia foi o primeiro país a se solidarizar com os Estados Unidos, né? Quando falou assim, olha, a gente sente muito qualquer coisa. E é verdade. Agora, existe muita coisa muito mal contada sobre o 11 de setembro. Que eu não vou tocar nesse assunto agora. Existem muitas coisas que não foram bem, não tão claras até hoje.
Mas isso foi bem claro. É você chegar, entrar no teatro e matar gente civil que estava se divertindo indo na sexta-feira passear. Isso é uma crueldade de um extrema. Agora, se você pensa, como se eu fui atacado no coração do meu país e você pode esperar que a volta, se a gente pegar as palavras de um dos secretários dos ministros que trabalham na área de justiça, que é o ex-presidente da Rússia. Olha, cuidado. Como ele colocou, é morte por morte.
Mas hay algo muy importante que aconteció, por ejemplo, con la China, con la Turquía,
Não,
que
eles estão.
se pusieron a disposición de combate al terrorismo como aliados de
Sim,
Rusia.
claro.
Eso es muy importante.
Não, a Turquia ficou.
China.
Sim, a China já, inclusive, agora não vem querer falar de paz sem a Rússia, não, porque eu não ouvi falar que ninguém entrou em Kiev e atacou um teatro cheio de civis.
Não. Que eu tenho tá.
E a Rússia chegou com os tanques em Kiev. Porque é muito fácil você chegar em 2 dias. Só que fizeram um acordo e saíram. Que era o um acordo que estava sendo feito na Turquia. Que a Inglaterra disse não assina. Bom, e agora? Será que vai ser necessário chegar os tanques em Kiev? Depende. Eu acho que está muito perto disso. E aí, o que vai ser do Zelensky? Ele vai ter que fugir para algum lugar.
Vai estar onde?
Ele vai ter que fugir para algum lugar. Agora, não venha dizer que a OTAN vai se meter, não, porque eu sei que vários países da OTAN falam assim: tá, tudo bem, mas eu tô fora. Eu tô fora. Faz o que você quiser, ou então, se algum país como Lobo Solitário, como a França, falar, vou mandar. Fala assim: porra, tu tá louco, cara. Agora, depois disso, isso vai depender muito, porque a gente sabe que eles não eram tão, os outros eu não sei, esses dois não eram ucranianos.
Tem que ver os outros, não é
Agora,
planeta nenhum.
tem 11 detidos. Aí tem que saber quem é aquela coisa, quem mandou, quem patrocinou.
Quem pagou?
Quem deu o dinheiro? Porque não é muita coisa. Será que era para. Agora vamos fazer uma provocação que eles não vão e aí a gente vai chegar. Agora o Zelensky está falando que foi a Rússia. Foi a própria Rússia. Acho que filho da puta é pouco. Já que o Biden fala filho da puta, por que eu não vou falar? O pior de tudo é que o Zelensky hoje falou que quem fez isso foi a Rússia, que é a Rússia que provocou isso, que é a Rússia que fez isso. Que isso seria uma propaganda do próprio Putin. Como é que é? Olha, a última vez que aconteceu isso na Rússia, o Exército Vermelho destruiu quase um. Não destruiu todo porque sabia que de uma parte desse lugar. Era amigo e hoje é amigo do peito.
Cada
Mas.
ladrão julga por sua condição.
É. Pois é. Cada ladrão julga pela sua própria condição. Agora, se ele está falando isso, cuidado, porque. Ele não pode sair na rua na Ucrânia. E talvez se ele começar a falar demais, a população até pode ir contra ele. É bom calar a boca do Zelensky, porque em vez de ajudar, ele pode piorar.
La miseria de Ucrania, lo que vos se falaba, con todo lo que aconteció antes. Hoy volvió a bombardear Belgorod.
También tengo eso.
Más ver los videos de los dos asesinos cuando fueron capturados da mucha impotencia. Más yo falaba como cedo, como el soldado ruso se tiene que controlar su espíritu, sabiendo lo que hicieron estos asesinos, con crianza, con mujeres, con gente desarmada. Es una cobardía.
Ahora, usted sabe que me impresiona a velocidad que ellos consiguieron salir de Moscú y llegar tan longe así, en tan poco tiempo.
Más a él le tenían todo preparado, porque uno le fala que el armamento estaba escondido perto de ahí, tenían toda una estructura ya armada para ellos. De hace algún tiempo. Más la salida también estaba preparada.
Sí, es una cosa que você ve que a gente disse ontem, estaba todo preparado faz tiempo. Ahora. Fica uma coisa no ar aí. Eles já estavam na Rússia há algum tempo. Eles não entraram agora. E foi por muito pouco dinheiro que eles fizeram isso. Por muito pouco dinheiro.
Mercenário não vai por dinheiro. A gente que pensa que vai por dinheiro. Vai porque são uns assassinos. Não lhe importa quem.
Porque foi muito. Se você pensar assim, é 10 mil dólares, não, é 5 no. Quando, antes e 5 depois. Só
a gente que está com. É mercenário. Que estão peleando na Ucrânia. Estavam peleando por 500 dólares.
É.
Isso é um sueldo mínimo em qualquer país latino-americano.
Ainda tenho minhas dúvidas se alguém vai ser mercenário por menos de 2 mil reais. É melhor você catar latinha na rua, você ganha mais dinheiro. A não ser que você tenha o gosto de matar.
Esse é o ponto.
A não ser que você tenha aquele gosto de. Agora, o que move uma pessoa a ter o prazer de matar? Isso não é nenhuma jihad islâmica, né, disso. Porque existe, eu tenho uma teoria que depois eu posso dizer, amanhã eu posso colocar isso, mas eu acho que foi tudo preparado para que a culpa não caísse em cima da Ucrânia, caísse em cima de uma coisa que a gente sabe que não existe mais, que os Estados Unidos na mesma hora colocou, ontem mesmo, a CNN colocou, foi o ISIS. E a gente sabe que o ISIS não tem condição mais nem de andar com uma, porque não tem nem mais duas pernas, só tem uma. E quem, bom, há motivos, tem, porque a Rússia que acabou com o ISIS. Foi verdade, foi a Rússia que acabou com o ISIS. Mas aí tem um. Depois eu conto a minha teoria. Primeiro eu queria só dizer que a vitória é nossa. Um abraço aos nossos super amigos. Todo o respeito do mundo e
ao povo russo.
E é difícil. Mas aí, cada vez que acontece isso, a gente sabe que a vitória só tem um lado para que ela pode ser nobre para ser vencedora.
Buen día a todos, o buenas noches, o buenas tardes, a la hora que nos escuchen, y no esquezan de visitar nuestra página amizadebrasilrusia.com.br. Ahí nos subimos todas las noticias desde Rusia. La victoria es nuestra.